Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a finalização de um acordo comercial com a China pode ter que esperar até depois das eleições presidenciais de 2020. As conversas entre americanos e chineses ocorrem há meses. Trump diz saber que o mercado quer o fim da guerra comercial com a China, mas que as negociações não podem ser apressadas. Estou indo muito bem com um acordo comercial com a China, se eu quiser fazê-lo. Eu não acho que eles queiram fazê-lo, mas isso é o que eu quero fazer. Eu sei que vai acontecer. Eu estou indo bem e se eu quero fazer esse acordo, e ainda não sei se quero, mas vocês vão descobrir em breve. Nós vamos surpreender a todos. As bolsas de valores caíram após o anúncio, mas a guerra comercial não é a única preocupação de Donald Trump no momento. Um comitê liderado por democratas divulgou o relatório apresentando a indicação do impeachment do presidente. O relatório diz que as evidências de impeachment de Trump por má conduta no cargo, por conta de seus negócios com a Ucrânia, são esmagadoras, assim como as evidências de sua obstrução ao Congresso. O relatório será enviado ao Comitê Judiciário da Câmara para apreciação. A partir daí, se a Câmara inteira votar para aprovar acusações formais de impeachment, um julgamento será realizado no Senado, que é liderado pelos republicanos, onde uma maioria de 2/3 dos presentes é necessária para condenar e remover Donald Trump do cargo. O presidente nega qualquer irregularidade e descreve a audiência como uma caça às bruxas. Donald Trump também critica seus aliados europeus na cúpula de 70 anos da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele tem sido enérgico em suas exigências para que os integrantes europeus da aliança forneçam mais fundos para a segurança dos integrantes e façam concessões aos interesses militares dos Estados Unidos. O clima é particularmente ruim entre Trump e seu colega francês Emmanuel Macron, com os Estados Unidos propondo taxações de produtos franceses. Apesar da tensão, a chanceler Angela Merkel crê no sucesso da cúpula da OTAN. Penso que, como demonstrou a reunião com o presidente turco, os encontros são sempre uma coisa boa e permitem que os assuntos sejam abordados. E esse também será o caso em reuniões bilaterais de várias maneiras, e acredito que temos uma boa mensagem para esta reunião. É por isso que, apesar de todas as diferenças, que é claro, precisam ser manifestadas, que os aspectos comuns futuros estratégicos também precisam ser discutidos. Estou abordando por esta reunião de maneira relativamente otimista. Os principais candidatos às eleições britânicas estão em campanha total, faltando apenas 8 dias até o país ir às urnas. A OTAN e o Sistema Nacional de Saúde da Grã-Bretanha foram os tópicos de discussão com os 3 principais candidatos ansiosos por conquistar os eleitores. O líder trabalhista Jeremy Corbyn e o líder dos democratas liberais Joe Swinson estão competindo com Boris Johnson pelo papel de primeiro-ministro. No entanto, as pesquisas pré-eleitorais colocam o partido conservador de Johnson na liderança. Em campanha em Chelmsford, Swinson enfatizou a importância das alianças internacionais da Grã-Bretanha. Em termos da nossa segurança internacional, a OTAN é um relacionamento importante, assim como nossos membros da União Europeia. Estamos nessa posição na qual somos uma ponte. Temos esse relacionamento com os Estados Unidos, mas também esse importante relacionamento como um dos principais membros da União Europeia. Penso que é uma grande força e, se deixarmos a UE, nossa influência em todas essas instituições internacionais só diminuirá. Os britânicos vão às urnas no dia 12 de dezembro. E agora as notícias da Austrália. Os estados e territórios australianos estão sendo instruídos a reorientar a educação para o ensino do básico, depois que os estudantes do país obtiveram resultado baixo recorde. O relatório do Programa para Avaliação Internacional de Estudantes, o PISA, mostra que as habilidades de leitura, ciências e matemática dos estudantes australianos diminuíram no ano passado em comparação com suas contrapartes internacionais. No geral, a Austrália ficou em 16º lugar em leitura, 17º em ciência e caiu significativamente em matemática, na 29ª posição. O ministro da Educação, Dan Tehan, disse à Sky News que está decepcionado com os resultados e diz que os estudantes australianos devem liderar os padrões mundiais. O que vimos foi uma redução acentuada, especialmente quando se tratava de matemática e ciências, e acho que nenhum de nós esperava antecipar um declínio tão grande, especialmente em duas áreas. É por isso que minha esperança é que todos vejam isso como um alarme tocando, que realmente precisamos reorientar nossa agenda para mudar esses resultados. A ministra da oposição de educação, Tanya Plibersek, criticou Tehan por culpar os governos estaduais pelos resultados ruins. Ela diz que o governo federal precisa liderar uma reforma educacional, uma vez que os estudantes australianos estão ficando para trás.
This is a national problem.
É um problema nacional, está ocorrendo em todos os estados e territórios, em todos os sistemas educacionais. Esse problema nacional precisa de uma solução nacional e precisa de liderança nacional e um ministro que de fato tenha responsabilidade por esses resultados. São os piores desde que o relatório teve início. Os bombeiros em Nova Gales do Sul estão novamente enfrentando condições difíceis com clima quente, seco e com ventos, de acordo com a previsão para o estado nesta quarta. A proibição total de fogo já está em vigor na região de Hunter e também nas encostas do norte e noroeste. A classificação de grande perigo de incêndio foi emitida ao longo da costa de Nova Gales do Sul e nas faixas sul e central. Mais de 110 incêndios seguem queimando no estado, com mais de 51 não contidos. Os Sydneysiders também foram alertados que a fumaça das queimadas pode causar má qualidade do ar em algumas áreas pelo terceiro dia consecutivo. Um grupo de bombeiros canadenses está viajando para a Austrália para ajudar a combater os incêndios. Autoridades australianas enviaram um pedido ao Centro Interinstitucional de Incêndios Florestais do Canadá para que bombeiros experientes venham e ajudem na sexta-feira próxima. Um total de 21 bombeiros canadenses experientes aceitou a oferta e voará para Sydney para o que se espera ser um projeto de 38 dias. A senadora trabalhista Christina Kinnaly está exigindo que o governo revele os detalhes de um acordo com a senadora Jack Lambie antes dos votos do Senado no projeto de revogação do Medivac. A senadora Kinnaly acusa o governo Morrison de fazer um acordo secreto com a senadora Lambie para garantir seu voto na legislação. As leis Medivac permitem que os refugiados doentes mantidos no exterior sejam transferidos para a Austrália para tratamento médico, caso 3 médicos considerarem necessário. Kinnaly diz que as leis salvam vidas e que o parlamento não deve votar sem ser devidamente informado. Este é um acordo que removerá as provisões de transferência médica que salvam vidas para pessoas em Nauru. Antes que o Medivac existisse, 12 pessoas morreram sob jurisdição deste governo. 12 pessoas. E inúmeras outras ficaram doentes, desfiguradas ou assustadas. Se os senadores devem revogar o Medivac sem nenhum conhecimento do acordo que estão votando às cegas.
Medivac, without any knowledge of the deal, they are voting blind.
Um estudo descobriu que os jovens em risco de se tornarem alcoólicos bebem por conta dos hábitos de beber de outras pessoas. O estudo faz parte da maior pesquisa australiana entre adolescentes sobre este assunto. O relatório do Instituto Sex mostra que, apesar dos mais jovens permanecerem sóbrios, 1 em cada 5 adolescentes bebe em níveis perigosos, colocando-se em risco de se machucarem pelo menos uma vez ao mês. A autora da pesquisa, Tina Lam, diz que o álcool é o maior fator de risco para morte e lesões na faixa etária dos adolescentes. Também chamamos isso de danos de segunda mão, portanto não diretamente prejudiciais, como problemas no fígado que ocorrem devido ao consumo, mas sim os que prejudicam outros bebedores, e os jovens particularmente correm mais esse tipo de risco. Mais de 50% dos estudantes estrangeiros na Austrália que dividem moradia já vivenciaram problemas na acomodação. É o que diz um novo relatório dos pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul e da Universidade de Sydney. Os pesquisadores entrevistaram perto de 6 mil estudantes estrangeiros na Austrália no momento, criando o relatório com base em 2.440 das pessoas com foco em moradia. Descobriu-se que viver em moradia compartilhada frequentemente significa viver em condições ilegais ou insalubres. Problemas como superlotação, intimidações e assédio por aumentos súbitos no valor do aluguel e despejo ilegal. A coautora do relatório, Bacina Ferbenblum, diz que pessoas que encontram um lugar para morar através das mídias sociais e compartilhamento online têm mais problemas. As universidades e os governos precisam fornecer serviços de moradia para capacitar os estudantes estrangeiros a realmente navegar nessas plataformas online e encontrar moradias decentes. E precisamos de serviços jurídicos quando os alunos enfrentam problemas. Também precisamos de uma investigação e esforço do governo muito maior para que quebre os ciclos de impunidade e responsabilize os muitos proprietários que continuam se envolvendo repetidamente em práticas enganosas e exploradoras.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.